Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela TVAL, colegas de imprensa, quero fazer aqui uma manifestação relacionada às minhas últimas falas aqui sobre mortes Covid em Santa Catarina. Ontem tive um dia cheio de entrevistas com médicos, enfermeiros, auditores, que explicavam para a gente como é o processo de auditagem das mortes, deputado Ismael, relacionadas à resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017, que antes falavam sobre mortes evitáveis e agora são óbitos a esclarecer. É todo um regramento dentro da ética, do sigilo, tanto do profissional como também do paciente, mas que nós precisamos fazer aqui, tirar algumas dúvidas. Hoje tive de manhã uma reunião com a divisão da superintendência da divisão de epidemiologia, que é o órgão estadual que recebe essas informações dos hospitais. Lá eles alimentam esse sistema e esse órgão passa para os cartórios e fica ali para a fim de pesquisa. Quando a gente começou a falar sobre essa questão que estava chegando ao nosso gabinete relacionado à informação dos óbitos, eu não imaginava que iria chegar tanta coisa para o nosso gabinete. Eu vou citar aqui alguns exemplos que chegaram. Presidente, tem seguradoras que não estão querendo pagar o seguro de vida das pessoas que morrem por Covid, porque dizem eles que isso é uma pandemia e então, portanto, sendo pandemia, o seguro não cobre. Eu tenho vários casos em Santa Catarina que chegaram ao nosso gabinete de pessoas que estão nessa briga, porque no atestado de óbito saiu Covid, e se saiu Covid, a seguradora não quer pagar o seguro. E as famílias têm as suas dúvidas, porque muitos desses, com um histórico muito grande de outras enfermidades e outras patologias, que fica na dúvida. Outro caso que aconteceu no hospital aqui de Santa Catarina, onde a mulher infartou, entrou no hospital infartada e morreu do infarto do miocárdio. O hospital disse para a família: escuta, se vocês autorizarem a gente colocar como morte Covid, a senhora não vai pagar nenhum centavo para sepultar ela. A prefeitura dá caixão, dá terreno, dá tudo. Aí a família disse: então pode colocar Covid. Na verdade, depois de uma reunião hoje aqui com a assessoria jurídica da casa, nós chegamos a como vamos fazer, deputado Ismael, essa força-tarefa que vai envolver todas as outras entidades para que nós possamos verificar essa questão do Covid. Quero agradecer ao deputado Neudir Sareta, presidente da Comissão de Saúde, e aos membros da Comissão de Saúde que aprovaram na última quarta-feira o meu pedido para que este assunto pudesse ser avaliado aqui pela Casa e me deram a responsabilidade de eu tocar esse assunto. E como eu sou membro da mesa, eu não tenho como participar da comissão, mas, vendo o regimento da Casa, nós chegamos ao ponto que vamos fazer uma frente parlamentar de acompanhamento das mortes Covid em Santa Catarina. Peço aos deputados Ismael, deputado Lima, deputado Alba, deputado nosso presidente também, Nils Berlanda, que possamos assinar esta frente, para que a mesa, através de um ato, instaure a frente, e esta frente vai sim criar o grupo de trabalho para averiguar. A nossa intenção não é só esclarecer se houve realmente a morte Covid ou não. A nossa intenção não é mudar o número de mortos de Covid, porque isso é muito pouco. A nossa intenção é saber se o paciente que estava ali e que morreu, teve condições de tratamento conforme diz o regramento. Vocês não imaginam como eu fui procurado por médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, deputado Nils Berlanda, que estão apavorados, porque É o CRM dos médicos, é o registro dos enfermeiros do Corém, que estão sob análise e vulneráveis, porque muitas vezes eles não têm a estrutura necessária para atender o paciente. A minha preocupação é que a todo instante a gente está ouvindo que o governo está abrindo 10 leitos, 20 leitos de UTI, mais leitos de UTI. Ontem estava em Joinville assistindo o jornal à noite e daí disseram mais 10 leitos de UTI no Hospital Regional, deputado Lima. Eu pensei assim, nossa, deve estar com uns 80 leitos já de UTI, porque eu já ouvi essa, né, mais 10, mais 10, mais 10, várias vezes. E quando eu fui ver a matéria, pensando que já estávamos ali com uns 70, 80 leitos, tinha 21 e vai passar para 31. O problema é que quando dizem que abre um leito, a gente imagina que tenha fisioterapeuta, tenha médico intensivista, tenha todos os outros profissionais e equipamentos preparados, conforme diz o regramento, para atender um paciente na unidade intensiva. Aí quando a gente começa a olhar, a gente começa a ficar preocupado. Por exemplo, vários médicos, inclusive diretores clínicos de hospitais, vieram a entrar em contato comigo para dizer o seguinte: ainda bem que alguém vai olhar isso, porque tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Como, por exemplo, veja bem, a tal da alimentação de um paciente que está entubado ou sedado não pode ser uma alimentação normal. Ela tem que ser a alimentação nasal gástrica. É aquela alimentação que vem num catéter que entra pelo nariz e vai até o estômago, uma nutricionista de unidade intensiva faz conforme o medicamento que o médico está dando. Presta atenção, Brasil, com o medicamento que o médico está dando, aí ela faz, essa alimentação ela vai para um equipamento específico para fazer a alimentação, para daí ser colocado na seringa, para ser colocado no catéter que vai do nariz até o estômago, para a pessoa receber a alimentação. Será que em todos os leitos de UTI de Santa Catarina e do Brasil está tendo esse tipo de alimentação? Ou só estão deixando o paciente no soro? Tem que estar no prontuário. E é isso que nós queremos saber. A minha preocupação é com essas UPAs, e eu fiquei contente, porque depois que eu comecei a falar sobre esse negócio de verificar os óbitos, eu já recebi alguns médicos que me ligaram e disseram assim: Kennedy, ainda bem que tu começou a falar, porque hoje chamaram nós aqui apavorados, porque sequer sabiam da resolução do Conselho Federal de Medicina que era obrigado ter uma comissão de verificação de óbito formado por um médico, um enfermeiro, um outro profissional com mandato eletivo de 30 meses, sem ônus. Ninguém ganha nada por isso, e que é obrigado a fazer uma vez por mês a reunião para verificar. Não se assustem. Quem está em dia, está tudo certo. Quem está falando mal do trabalho dessa frente parlamentar, está devendo. Mas a gente vai pegar. A gente vai pegar. A minha mãe morreu de Covid. Eu não deixo a minha mente colocar dúvidas sobre o tratamento que a minha mãe recebeu. Não, eu tenho domínio sobre a minha mente. Eu não deixo. Mas tem muitas famílias que estão com esse quê? Tem muitas famílias que vão ficar para o resto da vida, deputado Sérgio Mota, com essa pergunta: será que é ou será que não é? E nós temos a responsabilidade, nós, como fiscalizadores, nós temos a responsabilidade de pelo menos mostrarmos que nós estamos querendo saber o rito, o certo. É claro que existe toda uma série de legislação para termos o sigilo do paciente, do profissional. Isso aqui não é uma busca, uma caça às bruxas, não. Não, não. Isso aqui, inclusive, é para não permitir que médicos e enfermeiros que estão dando de tudo para salvar sejam responsabilizados quando, na verdade, o erro é da unidade que não dá condição de trabalho. Peço mais um minuto.
Mais um minuto e meio.
Então, eu queria deixar bem claro aqui, esta frente parlamentar não é caças bruxas aos profissionais, não. Esta frente parlamentar é para ajudar os profissionais que estão extremamente exauridos, cansados e que muitas vezes não sabem o que fazer para atender o paciente, sendo que na unidade em que eles estão não tem condições de tratamento. É sobre isso que a gente quer fazer. Sabe por que que investigam um acidente aéreo? O acidente aéreo não é para culpar o piloto, até porque o piloto morreu também. O acidente aéreo existe para investigar a causa do acidente, para que esta causa do acidente não aconteça novamente e mate gente. E o que nós queremos com o resultado final também desta frente parlamentar é que todos esses possíveis, essas possíveis falhas, essas possíveis condições que não tinha condição de tratar, que possamos levar como lição de vida e tentar salvar outras pessoas em outras pandemias que nós vamos entrar. Então, eu quero agradecer Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Ministério Público, OAB, Superintendência dos Hospitais Públicos, Privados, Filantrópicos. Nós teremos muito trabalho pela frente. Convido a todos os deputados que queiram assinar a frente parlamentar e participar, sejam todos convidados e convocados a trabalhar. Obrigado, senhor presidente.